Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição de hoje ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra sobre o abate de pinheiros mansos na zona do Cabeça Flauta, em Sesimbra. E começo por cumprimentar então todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Francisco Jesus, e agradecer a sua presença aqui. E dizer-lhe que esta audição começa com a apresentação do requerimento por parte do Partido PAN. Depois irá haver uma intervenção inicial do Sr. Presidente de um tempo de até 10 minutos. Depois disso, haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares, que têm um tempo de até 4 minutos por cada grupo parlamentar. E no final eu voltarei a passar a palavra ao Sr. Presidente, que terá depois um tempo de até 15 minutos para poder responder a todas as questões que forem aqui levantadas pelas senhoras e seus deputados. Então, começaria, então, por dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para fazer a apresentação do requerimento e tenho tempo de até 3 minutos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço ao senhor presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Dr. Francisco Jesus, a sua presença aqui nesta comissão, que é absolutamente relevante, tendo em conta que esta é a quarta e última audição, num ciclo de audições que o PAN requeriu, por conta do abate de cerca de 2 mil toneladas de pinheiros mansos na herdade do Cabeça da Flauta. Este não era um pinhal indiferente para o ecossistema da Lagoa da Albufeira, um sítio Ramsar, reconhecido internacionalmente, independentemente ou não de integrar a área da Rede Natura ou a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Certo é que cumpria funções ecológicas essenciais na proteção contra a erosão da orla costeira, a regulação hidrológica e a conectividade ecológica, era também o pinhal de quem ali vivia, ou seja, tinha também uma dimensão do ponto de vista da paisagem e até mesmo da entidade local que não podemos ignorar, seja para quem vive, quem ali passa ou quem ali cresceu. E das anteriores audições, quer com a CCDR Lisboa e Val do Tejo e o ICNF, ficou claro que nenhuma das duas entidades se sentiu obrigada a ir além de uma leitura estrita e formal da lei, eximindo-se de quaisquer responsabilidades adicionais. O ICNF referiu que, tratando-se de propriedade privada fora das áreas classificadas, a operação não carecia da autorização. A CCDR entendeu que, tendo as inspeções da REN e RAN, não tendo apurado infrações, não havia base legal para atuar. No entanto, entendemos que não podemos ficar aqui reféns deste excesso de formalismo, tendo em conta que também estamos a falar de um sítio Ramsar e do impacto ecológico do ponto de vista cumulativo que este abate teve. Nesse sentido, e tendo em conta que há um instrumento que é da competência da Câmara, que é o Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, ou PULA, é um instrumento de ordenamento do território de âmbito municipal que vincula diretamente e imediatamente os particulares e, de acordo com a Quercus, esta herdade insere-se na categoria de espaço agrícola ou florestal do PULA e o seu regulamento é também inequívoco, determinando que nestes espaços são expressamente interditas a destruição da vegetação e a alteração dos sistemas vegetais existentes. E, nesse sentido, gostaríamos, nesta primeira ronda, de lhe perguntar se o terreno onde se deu o abate está ou não abrangido pela área de intervenção do PULA e classificado como espaço agrícola florestal e também o que demais possa entender por conveniente em relação àquilo que são as diligências que a Câmara fez. E desde já muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco Jesus. Terá um tempo de até 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer, obviamente, o convite para estar, obviamente, também nesta comissão sobre este tema. Sei que já foram ouvidas duas entidades. Agradecer, obviamente, também aos seus deputados das diversas forças políticas, também num quadro de esclarecimento. Dado nota, obviamente, que o município de Sesimbra partilha também desta mesma preocupação. Portanto, acompanhou este processo também desde praticamente o início. Dar uma nota prévia que reconhecemos, temos a certeza, efetivamente, que se não fosse assim também não estávamos aqui. Nós estamos perante uma paisagem que existia há um conjunto de décadas e que era utilizada, eu diria, até pela própria população, apesar de ser um espaço privado, sempre conhecemos. Eu fui Presidente da Junta de Freguesia do Castelo antes do exercício destas funções de estar como Presidente de Câmara e, portanto, conheço bem aquele espaço, sou residente desde sempre, a minha família também é da zona. E utilizei-o também na minha juventude, apesar de ser um espaço efetivamente privado. Portanto, nós acompanhámos desde o princípio, apesar de não termos tido nenhuma informação prévia, nenhuma comunicação, nenhum pedido de parecer, nenhum pedido de autorização ao município de Sesimbra, também não tinha que existir, na verdade, da interpretação que nós fazemos, mas estamos cá também com toda a transparência, porque acho que é o fundamental, e sem prejuízo das questões emocionais que nós acompanhamos, e também, obviamente, da expressão pública que teve todo este debate e a sua própria dimensão, não apenas pelo território em si, mas pela própria dimensão do abate de coníferas. Obviamente que a atuação do município de Sesimbra teve que se reger também pelas formalidades que efetivamente nós conhecemos. É um território que tem um conjunto, não o espaço em concreto, mas já lá vamos, mas tem um conjunto de instrumentos de gestão territorial municipais, o PULA, e desde já assim a parte abrangida pelo aquilo que nós chamamos o cabeça da flauta, é um espaço agrícola florestal no âmbito do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira. Sim, está dentro do perímetro desse plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, mas nós estamos perante uma zona que tem uma proximidade com a ZEC, apesar de não pertencer ao perímetro da ZEC, a Lagoa da Albufeira Especial. Estamos perante uma zona que está classificada como sítio Ramsar, apesar de também nós já sabermos hoje, aliás, também era uma questão que eu desconhecia, digo já com toda a frontalidade, e foi na sequência, efetivamente, de todo este processo e até de contactos que fizemos, formais e informais, até com o próprio Presidente do ICNF, que percebemos que não existe nenhum regime de proteção específico plasmado em nenhum instrumento legislativo sobre os sítios Ramsar, a não ser que eles tenham, efetivamente, uma classificação de zona especial de conservação, o que não é o caso daquele espaço, mas estamos aqui, obviamente, com total transparência, num quadro que também é importante que se diga, decorrem um conjunto de processos externos ao município e às outras entidades sobre este processo, o Ministério Público, o IGAMAOT, que levantou também o auto, o próprio Tribunal Administrativo e Fiscal da Almada também, portanto, cujo desfecho também não podemos antecipar, porque não sabemos, porque efetivamente estamos a colaborar com estas entidades. Portanto, num quadro meramente de cronologia, volto a dizer, portanto, não houve nenhum procedimento junto da Câmara Municipal, portanto, nós, aquilo que soubemos, efetivamente, foi pela expressão pública e pelas denúncias que nos surgiram logo em 2025. Portanto, fizemos a primeira fiscalização em 23/1/2025, fizemos uma segunda em 16/7/2025 e em 2026, portanto, durante o início do ano, que vocês conhecem, acho que também é público, acompanhámos, obviamente, toda esta diligência. Em todas estas nossas, diria, intervenções no âmbito da fiscalização municipal, foram sempre exibidos os manifestos de corte. Nós pedimos confirmações sucessivas ao ICNF e ao CEPNA também, portanto, que nos confirmaram efetivamente a existência e deram-nos nota de todos os manifestos que foram recebidos e com a respectiva dimensão. Houve uma vistoria também da ARH Tejo, portanto, há uma zona que tem POC também, portanto, zona complementar, cuja responsabilidade de verificação é da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, e que também tiveram as respectivas conclusões. Sabemos também que a CCDR, no quadro de uma denúncia, verificou, sobretudo, a questão relativamente à REN e RAN, e, portanto, aparentemente, e sem prejuízo, obviamente, das diligências de entidades que têm essa responsabilidade no âmbito da fiscalização, nomeadamente o IGAMAOT, também não verificaram nenhum incumprimento, e, portanto, o município, no quadro de todo este processo, e também, obviamente, nestes processos externos que decorrem, tem dado as respostas necessárias, que era, volto a dizer, à APA, ao CCDR, ao IGAMAOT e ao próprio Ministério Público. Portanto, mas uma nota clara, nós não licenciámos, não autorizámos, não emitimos parecer, também nada nos foi pedido, na verdade, não é? Nem tinha que o ser, volto a dizer, mas é bom que se diga isto também, apesar de nós até emitimos alguns comunicados, portanto, às vezes esta questão da expressão pública também, daquilo que é o papel do município, tem muito que se lhe diga, é verdade, mas fiscalizámos, articulámos com quem tem competência e, portanto, verificámos todos os aspectos. Sobre a questão, obviamente, da competência do município, a Câmara também só pode fazer, independentemente desta questão ser uma questão que eu acho que toda a gente se percebe que tem uma dimensão pública, é um facto, apesar de ser um terreno privado, volto a dizer, com classificação agrícola florestal, a Câmara só pode fazer o que a lei permite fazer, portanto não podemos fazer diferente, independentemente da nossa opinião, seja pessoal do Presidente da Câmara, seja institucional do município. E o abate de coníferas, o abate de árvores, portanto, sabendo que o Pinheiro Manso não é uma espécie protegida, neste momento, não é? Resta, obviamente, pelo manifesto de corte. Também soubemos, e, portanto, tivemos esta informação, portanto, é uma coisa que não tínhamos totalmente clara na nossa informação. Portanto, o ICNF, na sequência da tramitação de um conjunto, obviamente, de interação que fizemos sobre este processo, deu-nos nota que o próprio ICNF não autoriza. Portanto, não há uma necessidade de autorização, há apenas uma comunicação do manifesto. O manifesto serve para a monitorização, efetivamente, do número de árvores que são abatidas, as suas características e, efetivamente, depois também qual será o destino final dessa atividade económica. Portanto, não estamos a falar de uma operação urbanística, não é uma espécie protegida, a proteção do arvoredo urbano não se aplica a prédios que têm a classificação agrícola florestal e o poder municipal, portanto, ou seja, a Câmara, o único poder que podia ter seria o de embargo, e o embargo não pode ser aplicável a operações que são estritamente silvícolas, portanto, dizem respeito a edificações, a construções, alterações do uso do solo, na verdade, e, portanto, as entidades com a competência pronunciaram-se e estão a apreciar. Portanto, a Câmara, na verdade, não pode embargar, até porque não tinha consequência, não tinha base legal sequer para fazer essa matéria, o que não quer dizer que não possa vir a ter, se também a Assembleia da República legislar, obviamente, nessa matéria. É uma reflexão que pertence também, obviamente, à Assembleia. Sobre a questão do pulo em concreto, portanto, ela está classificada como espaço agrícola florestal, portanto, esta zona. As interdições visam a transformação do uso do solo e, portanto, não a silvicultura. E temos, e eu queria deixar esta nota clara, portanto, e temos previsto no quadro das edificações, portanto, aquela área está identificada, o espaço agrícola florestal no âmbito do PULA tem uma extensão para além do Cabeça da Flauta, prevê a construção de uma unidade, de um estacionamento, uma unidade de saúde, e naquele espaço em concreto, portanto, estamos a falar de uma parcela que não é só a zona onde existiu o abate, onde nós conhecemos, aquela que tem esta expressão pública, portanto, a parcela de terreno tem uma extensão a sul, obviamente, da Estrada Nacional 377, tem uma dimensão muito maior, mas naquele espaço em concreto tem um programa de edificabilidade que prevê a construção de um parque, de um grande parque, portanto, com a possibilidade de algumas edificações, portanto, não são grandes, mas possibilita um estacionamento, um parque infantil, a criação de caminhos e, portanto, no nosso entendimento, portanto, não houve nenhuma violação. O que nós queremos, efetivamente, é que o que nós gostaríamos muito era que, efetivamente, se concretizasse o que está na programação e que, de facto, aquela parcela, e por parte do proprietário, fosse executada no âmbito daquilo que está previsto no PULA. Queria deixar uma nota suplementar, porque acho que é importante. O Plano Diretor Municipal de Sesimbra, que está em revisão, portanto, está-nos, eu diria que, entre o mês de julho e agosto terá terminado e provavelmente entramos em discussão pública durante o mês de setembro. É uma articulação que temos feito agora com muita insistência, particularmente com estas entidades que dizem respeito também a esta matéria, a CCDR em particular, APA e CNF. Sesimbra tem, obviamente, um conjunto de zonas mais sensíveis e é coberta por um conjunto de instrumentos supramunicipais de proteção da natureza. E, portanto, o PDM, neste momento em vigor, e, portanto, é aquele que se rege, do qual o município se rege hoje, e do qual, obviamente, o plano de urbanização da Lagoa da Albufeira tem que respeitar, previa ou prevê a possibilidade de edificação em espaço, em solo rústico, espaço agrícola florestal, prevê a edificação com o índice de construção, se a minha memória não me falha, de 005, o que, diga-se em bom rigor, se não houvesse plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, com este programa e apenas com esta possibilidade, poderíamos dizer, em bom rigor, não existindo restrições nem servidores administrativos como a REN, provavelmente poderia haver edificação neste solo do qual nós estamos a falar. E, portanto, é através do PULA que houve também essa restrição, porque criou um programa muito específico que não permite edificação para fins, digamos assim, especulativos do ponto de vista, obviamente, urbanístico. Finalmente, uma nota final, portanto, nós continuamos a colaborar, portanto, os processos, volto a dizer, há processos a decorrer pelo menos em 4 entidades, Tribunal Administrativo e Fiscal da Almada, Ministério Público e Gamaot, e há um departamento do Ministério Público que também acompanha este processo, sempre que há uma expressão pública também, para verificar, obviamente, a legalidade. Aliás, o IGAMAOT é quem tem competência para verificar, efetivamente, se houve, e é isso que está a fazer, por isso é que foi levantado o processo, se houve violação do PULA, da REN e do POC, portanto, é esse o processo que decorre no IGAMAOT. Nós continuamos, obviamente, a acompanhar e a dar a informação toda que é necessária e estamos disponíveis, obviamente, para trabalhar com o Governo e a Assembleia da República num quadro também que assegure que estas zonas com sensibilidade, chamemos-lhe assim, envolvente a Lagoa da Albufeira, possa ter mecanismos diferentes. E permita-me dizer uma nota mesmo final, em várias dimensões. Portanto, nós não temos, não é neste caso, em todos os casos, o município não tem, é verdade que também não tem a competência de fiscalização nesta matéria, mas é uma entidade da administração pública com maior proximidade, não tem nenhuma informação dos manifestos de corte. Portanto, e isto eu acho que era, de certa forma, uma questão que deveria ser revista. Ou seja, previamente a qualquer intervenção, aos manifestos, são colocados, obviamente, numa plataforma, já sabemos isso, têm acesso o ICNF e têm acesso a CCDR, os municípios não têm, portanto, só atuam, na verdade, ou quando conhecem no terreno que existe, efetivamente, uma situação destas para verificar se, efetivamente, os manifestos existem, e, ou quando há uma denúncia que nós acompanhamos e depois entramos em contacto então, com essas entidades. Isso era importante, haver uma maior articulação entre as entidades. Uma segunda nota, que também é importante, que é, do ponto de vista da sensibilidade, isto não diz respeito só a Sesimbra, portanto, a questão que se coloca, e que foi uma dúvida que nós tivemos também, que é o facto daquela zona estar classificada como sítio Ramsar, que é uma diretiva europeia, o facto de não existir nenhum condicionalismo, efetivamente, a esta classificação, portanto, aos solos com esta classificação. Portanto, eu diria, mesmo que não existisse condicionalismos ou restrições, porque não está abrangida pela Zona Especial de Conservação, eu diria, portanto, isto é uma opinião muito pessoal, e não tem a ver com os municípios também, mas que deveria haver, pelo menos, um pedido prévio junto do ICNF, uma autorização, portanto, um parecer vinculativo a qualquer operação que, obviamente, não se inclua naquilo que são as competências da Câmara, que são competências, obviamente, também elas urbanísticas. E, portanto, continuamos a acompanhar o problema, e o problema não terminou aqui, portanto, acho que há uma lição, acho que há uma lição que todos nós tiramos, que é, efetivamente, a necessidade de articular melhor entre as entidades, sobretudo aqui que estamos a falar de 4 entidades, efetivamente, que têm responsabilidade sobre esta matéria, ou sobre este território, e obviamente também, eu diria, do ponto de vista legislativo, provavelmente existir aqui uma maior densificação sobre estas zonas mais sensíveis, que estão nas margens da Zona Especial de Conservação. Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, a ZEC Lagoa da Albufeira, Fernão Ferro, teve recentemente um novo plano de gestão, que foi aprovado, portanto foi publicado, aliás, há dias, e teria sido uma boa oportunidade até para incluir esta, mas não foi, portanto, continua fora, obviamente, da ZEC Lagoa da Albufeira Especial, mas isso é uma decisão, obviamente, que não é do município.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois da sua intervenção inicial, vamos então passar a ronda pelos diversos grupos parlamentares e começamos então pelo PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, de um tempo de até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Dr. Francisco Jesus, Sras. E Srs. Deputados. Esta audição, portanto, surge na sequência de um caso que gerou muito alarmismo e muita preocupação pública e mobilizou muitos cidadãos, portanto, da região de Sesimbra. Nós, nesta Comissão, já ouvimos quer o Diretor Regional do ICNF, quer a Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo e também o Movimento MECO Livre, portanto, o Movimento Cívico, e ficamos, portanto, portanto a sociedade mobilizou-se em torno desta causa. Falámos de uma intervenção, como disse, de grande dimensão, com impacto visível na paisagem e que levantou dúvidas compreensivas junto das populações locais. O Partido Social Democrata aborda esta matéria com serenidade, sentido de responsabilidade. Não estamos aqui para alimentar polémicas, nem para formular juízes antecipados, mas estamos aqui para apurar factos. Já ouvimos diversas entidades, o ICNF já esclareceu que a operação ocorreu em propriedade privada, que não carecia de autorização prévia e que foram cumpridos todos os preceitos legais. Na audição realizada nesta comissão, o Sr. Diretor Regional do ICNF de Lisboa e Vale do Tejo, Carlos Albuquerque, referiu que poderão ter havido falhas de comunicação face ao impacto visual e emocional do corte de pinheiros, que gerou grande contestação pública, e esclareceu ainda que, na sequência das ações de fiscalização realizadas, não foram identificadas cortes de espécies protegidas nem alterações do uso do solo. Contudo, o CNF também confirma outro facto relevante, e já hoje cá falado, a zona intervencionada é um sítio Ramsar, no país temos 30 e poucos sítios Ramsar, abrangida pelo sítio Ramsar da Lagoa da Albufeira, numa zona úmida de importância internacional. Na audição, o Sr. Diretor Regional do ICNF reiterou que, apesar da herdade Cabeça de Flauta estar integrada no sítio Ramsar, o território não se encontra abrangido por nenhuma área classificada, já cá hoje dito, não? Ou seja, e muito menos pertence à Rede Nacional de Áreas Protegidas. E é precisamente aqui que surgem as dúvidas que importa esclarecer, porque os cidadãos, para o comum dos cidadãos é difícil perceber ou compreender como é que uma intervenção desta dimensão pode ocorrer numa área integrada no sítio Ramsar, sem qualquer mecanismo de autorização ou parecer prévio. E sabemos que o enquadramento legal atual, de momento aplicável, distingue claramente a classificação Ramsar dos regimes de proteção associados às ZECs. Contudo, essa distinção jurídica nem sempre corresponde à percepção dos cidadãos, que naturalmente associam uma classificação internacional a um nível de acrescido de proteção. E quando uma operação desta dimensão gera preocupação social significativa, é importante que exista uma informação clara e acessível. A confiança dos cidadãos constrói-se precisamente com a transparência, com a fiscalização efetiva e com respostas claras das instituições. E por isso, gostaria de colocar umas perguntas ao Sr. Presidente da Câmara, se me poderia esclarecer. Portanto, a primeira, a herdade do Cabeça da Flauta está integrada no PULA, que é o Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, já cá, portanto, afirmado pelo Sr. Presidente, enquanto área agrícola e florestal, esse espaço está caracterizado no PULA como uma mata de pinheiros mansos, muito desenvolvida, que deverá ser preservada, quer pelo seu valor paisagístico, quer pelo seu valor ecológico. E, neste sentido, como é que o abate realizado não compromete o objetivo previsto no PULA para este território? Ou seja, se queremos preservar uma mata de pinheiros mansos muito desenvolvida, que deverá ser acautelada, como é que isso não, portanto, compromete esse objetivo estratégico do PULA? E uma segunda questão. Hoje, o Sr. Presidente da Câmara já teve a oportunidade de referir que para a área onde se integra a herdade de Cabeça de Flauta está previsto um parque. Pelo menos foi o que eu depreendi das suas declarações. Mas que tipo de parque? É um parque de iniciativa privada? Um parque temático? Um parque de lazer? Portanto, eu gostaria que nos esclarecesse. E depois, tinha aqui uma terceira questão, mas já me respondeu se eventualmente achava que o enquadramento legal podia dotar de outros instrumentos, que neste momento poderá haver aqui algum vazio, mas também acho que já respondeu a essa questão, mas de qualquer maneira gostaria também de tornar a questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, de um tempo de até 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara de Sesimbra, Dr. Francisco Jesus. Aquilo que se pretende e que já foi aqui dito é perceber qual foi o papel da Câmara Municipal ao longo do processo após o abate dos pinheiros mansos na herdade de Cabeça de Flauta, em Sesimbra. E parece-nos fundamental começar por clarificar a posição do Partido Chega. Somos a favor da propriedade privada e que esta deve ser respeitada. No entanto, consideramos que a gestão florestal é necessária, que a exploração florestal, quando feita dentro da lei, é uma atividade legítima e, como tal, não acompanhamos a ideia de que qualquer corte de árvores é, por si só, uma agressão ambiental ou uma ilegalidade. No entanto, também não podemos aceitar que uma intervenção desta dimensão, numa zona tão sensível, junto à Lagoa da Albufeira, que, por sinal, está abrangida com vários instrumentos de ordenamento do território e com o reconhecido valor ecológico e paisagístico já aqui referidos, seja apenas tratada como uma questão administrativa e, nesse sentido, parece-nos que estamos alinhados. Na audição do ICNF, percebemos que, do ponto de vista das suas competências, a operação não carecia de qualquer tipo de autorização por decorrer em propriedade privada e por não se encontrar inserida na Zona Especial de Conservação, nem na Rede Nacional de Áreas Protegidas, como o Presidente também já aqui disse. E esta explicação parece-nos relevante, mas para nós não encerra o problema. Assim sendo, a pergunta que fica é se, mesmo não sendo necessária a autorização do ICNF, se isto significa que nada mais tinha que ser avaliado. Eventualmente significará que o PULA, a estrutura ecológica, as sensibilidades da zona, a eventual alteração material do coberto florestal e os impactos do solo, aliás, no solo, não tinham que ser ponderados por mais ninguém. E é aqui que nos parece que entra a ação da Câmara Municipal de Sesimbra, que obviamente não está aqui como uma entidade florestal nacional, no entanto aqui está porque tem algumas responsabilidades no ordenamento do território, na fiscalização municipal, na aplicação de instrumentos municipais, de gestão territorial e na proteção do interesse público local, e é isto que nós queremos esclarecer hoje. Sabemos que a Câmara de Sesimbra teve conhecimento desta situação. A documentação municipal refere comunicações relativas ao corte por duas empresas, com manifestos de corte de árvores identificados e com indicação de retirada de quantidades muito significativas de madeira, e perante este conhecimento queríamos perceber de forma mais concreta ainda aquilo que a Câmara fez, se se limitou a pedir esclarecimentos ao ICNF ou, através dos serviços que já aqui referiu, tentou perceber a compatibilidade da operação com o plano de urbanização da Lagoa da Albufeira. Esta para nós é de facto a questão central, porque uma coisa é dizer que não houve uma alteração formal do uso do solo, outra bem distinta é saber se houve ou não uma alteração material que seja relevante para o território, e isto é, sem dúvida, a remoção do coberto arbóreo, eventual remoção de raízes ou cepos, mobilização de solos, compactação de maquinaria, abertura de acessos e alteração de paisagem numa zona que é tão sensível conforme já referimos. E por isto, gostávamos de saber de forma mais concreta, apesar de o Sr. Presidente ter trazido aqui uma cronologia, quando é que a Câmara soube, quem concretamente informou a Câmara, a par das diligências que já aqui mencionou, que serviços municipais é que tiveram envolvidos e que documentos foram produzidos. Se existe algum relatório técnico, se houve um levantamento fotográfico, georreferenciação da área intervencionada, se foi feita alguma análise pelos serviços de urbanismo, ambiente ou ordenamento de território e se foi feito algum pedido de parecer jurídico ou técnico sobre a aplicação do PULA. Sobretudo, se queremos perceber se a Câmara pode afirmar com segurança que este plano foi cumprido. Há ainda uma outra questão que deve ser colocada com frontalidade, que é se existe algum pedido de informação prévia, projeto urbanístico, projeto turístico, intenção de licenciamento, operação de loteamento ou qualquer outra expectativa de alteração futura do uso daquele terreno. Não queremos com isto fazer uma pergunta em tom de acusação, mas fazemo-la porque, de facto, esta tem sido a questão levantada no debate público e porque a melhor forma de afastar qualquer tipo de suspeitas é responder com factos, documentos e com clareza. Se não existe nada, pedimos que o Sr. Presidente o diga de forma clara, se existiu algum tipo de comunicação, reunião, pedido, intenção, pedimos também que nos diga aqui em sede de comissão. Da nossa parte, a posição é simples e vou mesmo concluir, não queremos alimentar nenhum tipo de guerra ideológica contra proprietários, nem por outro lado criar burocracia mais inútil, no entanto consideramos que o território não pode ser gerido com base em alarme social e não pode depender apenas de cidadãos que filmam, denunciam e pressionam depois do facto de já estar consumado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passando agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, de um tempo de até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aproveitar na sua pessoa por cumprimentar todos os colegas e saudar naturalmente o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, e recordar que estamos aqui hoje porque 2 mil toneladas de pinheiro manso, não classificado, é certo, não protegido, é certo, mas parte integrante da memorabilia de toda aquela comunidade, não só a que existe hoje, mas a que existe há muitas décadas, foi abatida de forma repentina, transformando a paisagem e ainda por cima tendo isto acontecido numa zona que está ladeada de proteções. E se é evidente que naquele sítio em particular são verdadeiras as palavras do Sr. Presidente, tal como do ICNF ou da CCDR, toda a gente cumpriu os mínimos exigíveis, mas a verdade é que as árvores foram abatidas, a paisagem foi transformada e não mais será recuperada. Passei lá ontem, antes de ontem, e continua a ser devastador, acredito que passou o Presidente da Câmara também, olhar para aquilo que sobrou e ter a ideia de que não foram os mecanismos de proteção que existem, e se calhar tudo mais poderia ser também alvo do mesmo tratamento. Mas há uma questão que me parece supérflua, saber se foi violado o PULA, plano de urbanização da Lagoa de Albufeira, que foi publicado a 9 de setembro de 2013, já o Sr. Presidente era autarca, ainda que noutras funções. É evidente que o PULA foi violado e não precisamos de aguardar por ninguém para nos dizer, na justa medida em que ele informa que a herdade do Cabeça, e passa a ler, está classificada como espaço agrícola florestal com função ecológica, proibindo a distribuição de vegetação nativa e a alteração de solo. E, portanto, podemos aguardar pelo proforma, mas a verdade é que o PULA foi de facto violado. E houve uma questão que tenho para lhe colocar. O Sr. Presidente instou, e bem, esta Casa a fazer a sua reflexão sobre necessidades adicionais de legislação, mas também lhe faço uma pergunta que é, não foi questionado, disse aqui, e aparentemente, formalmente, não tinha que o ser, mas eu gostava que dissesse de forma clara, se tivesse na sua alçada e se tivesse sido questionado, teria dito liminarmente que não. E é uma pergunta que acho que é importante para o Sr. Presidente ter a oportunidade, porque na sua intervenção explicou o que não teve que dizer, e não teve, foi, aliás, rigoroso, mas tem a oportunidade de dizer, se existisse o enquadramento que suscitei debate à Assembleia da República, eu teria dito liminarmente que não, ou teria colocado condições, e se sim, quais. Depois, deixava-lhe uma nota também, que é essas fiscalizações que fez, sabendo o Sr. Presidente que as fiscalizações, por maioria de razão, não podiam produzir efeito, porque, como muito bem aqui aduziu, são mais um ato político simbólico do que outra coisa, o que é que visavam e o que é que apuraram, porque, de facto, não dá para embargar uma operação de silvicultura desta natureza e o Sr. Presidente não tem instrumentos ao seu dispor, portanto, porque é que as fez? Eu admito a resposta do foi simbólico, mas se existiram, pelo que percebi, e corrija-me se estiver enganado, três fiscalizações, duas delas prévias a isto e corresponderam a denúncias prévias, só consigo intuir como uma ação simbólica de pressão mediática ou política, e se assim foi também não tem mal nenhum, Sr. Presidente. Eu no seu lugar teria feito a mesma coisa, mas é importante que diga porque é que foram suscitadas duas fiscalizações frívolas do ponto de vista material. No fundo, há uma questão que nós podemos tirar daquilo que aqui, do trabalho que aqui foi feito pela Assembleia da República. Ser zona ramezar não faz diferença prática absolutamente nenhuma no ordenamento político português atual. Essa é uma reflexão desta Casa. É uma reflexão para a qual as autarquias têm que estar também dispersas. E um compromisso que lhe pedia, a si, mas é para todos os autarcas de Sesimbra, seja de que força política forem, é de que esta zona, que é tão vítima de tentativas de construção, de apetites imobiliários, pela beleza natural que tem, pela experiência que permite aos seus habitantes, e eu ali vivi durante 3 anos, sei o que é que aquela zona nos pode dar, como há poucos sítios do mundo, aquilo que lhe perguntava é se estamos em condições e como é que vamos proteger esta zona toda. Toda e aqui conceba... Concebe entre as duas nacionais tudo o que vai até ao mar, as zonas protegidas e não protegidas, o que é que está ao nosso alcance, a Assembleia da República e a Câmara Municipal, fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz-se, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, o Dr. Francisco Jus, agradecer também o conjunto de elementos que já teve a oportunidade de partilhar aqui com a Comissão relativamente a esta situação que temos vindo também a acompanhar, e há aqui um conjunto de questões que geram de facto preocupação, e eu diria até, e se calhar começando pelo fim, que exigiria até por parte da Administração Central, por parte do Governo, de facto, o reforço dos meios e dos instrumentos para garantir a proteção ambiental, a conservação da natureza. Porque eu creio que todos estamos de acordo que, de facto, a zona da Lagoa da Albufeira constitui, efetivamente, um património de grande valor, para, desde logo para o Conselho de Sesimbra, como é óbvio, mas para a Península de Setúbal, e é uma área que, efetivamente, consta de um conjunto de instrumentos de gestão territorial como área sensível e com um conjunto de valores a proteger. Esta herdade, em concreto, ficando contígua a essa área, do conjunto de elementos que têm vindo aqui nas audições e com a informação disponível, embora tenha esta classificação Ramsar, aquilo que identificamos é que, de facto, não há há instrumento, pois, concreto para intervir naquilo que tem a ver com as questões ambientais ecológicas. O Sr. Presidente terminou a sua intervenção fazendo também referência da necessidade, até se bem compreendido, da necessidade de poder haver aqui, inclusivamente, um reforço, tendo em conta, de facto, o valor extraordinariamente grande que constitui a Lagoa da Albufeira, e eu, se calhar, permitiria que pudesse começar já pelo fim e fazer esta pergunta, que é na sua opinião, e até tendo em conta aquilo que tem sido a intervenção das várias entidades com competências nesta área em concreto, tendo em conta a sua classificação e aquilo a que está destinada, como é que tem sido esse acompanhamento por parte dessas entidades, a articulação com o município e o que é que o município considera que é importante para, de facto, a salvaguarda das questões ambientais que estão aqui em presença? Eu creio que ficou claro também, ao longo das audições, que o poder local, nesta área em concreto, e olhando para aquilo que tem sido os elementos partilhados, o poder local nesta área em concreto não tem competência para poder intervir. Qualquer das formas, daquilo que depreendemos, de facto, a Câmara Municipal tomou um conjunto de diligência assim que tomou conhecimento. Mas eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente que pudesse aqui pormenorizar um pouco mais. Se a Câmara Municipal foi previamente informada desta intenção do abate, eu creio que ficou claro que não foi, mas ainda assim creio que era importante frisar este aspecto nesta audição, e quando tomou conhecimento as várias diligências que tomou, nomeadamente junto das entidades que têm responsabilidades nesta área em concreto. Eu creio que também era útil que pudesse haver aqui, na sua intervenção isso também foi tocado, mas eu creio que para que ficasse de uma vez por todas clarificada, de facto, as competências de cada uma das entidades naquela área em concreto, porque eu creio que essa é a questão de fundo também que aqui está, e depois a partir daí, a partir da identificação de facto das responsabilidades de cada entidade, então há a questão que eu coloquei no início, mas que era desta forma que eu queria terminar, o que é que considera de facto que é importante que seja reforçado, até do ponto de vista não só legislativo, mas também de meios e de recursos para que a intervenção por parte das entidades que têm intervenção nesta área seja de facto efetiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido PAN e tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, de um tempo de até 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos que o Sr. Presidente da Câmara nos prestou logo na sua primeira intervenção. Creio que seria importante também, tendo em conta a dimensão daquilo que também já nos expôs, e desde já agradecer pela uma maior clareza até da sua intervenção em relação às outras autoridades administrativas que aqui ouvimos, porque bem sabemos que uma coisa é não podermos fazer do ponto de vista legal mais do que aquilo que a lei nos permite, coisa diferente é não sair daqui uma reflexão maior como a que nos trouxe logo na sua primeira intervenção, nomeadamente aquilo que são as áreas cinzentas do direito e da legislação e o que é que esta Assembleia pode então propor de diferente para colmatar essas mesmas lacunas. Mas em relação ainda ao PULA, gostaríamos então, tendo em conta que ficou claro que não está classificado aquele espaço nem como agrícola nem florestal, do que percebi da sua intervenção estaria como silvícola e portanto não haveria a possibilidade de haver um embargo daquele abate, mas gostaríamos então que clarificasse um bocadinho melhor esta questão, mas tendo em conta que estamos perante a destruição de vegetação e a alteração de sistemas florestais, que estavam expressamente interditas neste espaço de acordo com o PDM, portanto, como é que se compatibiliza este abate com o regulamento do plano, por um lado, e por outro, se é do seu conhecimento a existência ou não de planos, projetos turísticos ou urbanísticos previstos para esta área, e como é que avalia a Câmara os efeitos cumulativos eventuais que possam daqui surgir desta intervenção com futuras alterações ao uso do solo, tendo em conta que vamos ter aqui uma mudança bastante assinalável em relação à componente e até mesmo ao papel que existia do ponto de vista ecológico deste espaço, porque para além de toda a componente ou a dimensão, quer que houve do ponto de vista mediático, quer até mesmo social ou uso que já vão habituados, a verdade é que existia um uso ecológico que neste momento entretanto, deixou de existir e que pode pôr em causa e agravar aquilo que é, do ponto de vista até climático, a função ecológica que existia naquela região. E, portanto, como é que entende que possa daqui surgir, por um lado, o efeito cumulativo, caso exista alguma construção do ponto de vista turístico, por outro lado, com a perda da biodiversidade que aqui se assinalou, e já agora também, se do ponto de vista da biodiversidade se tem havido alguma alteração, porque estamos a falar de uma vasta área que foi destruída, que deixou de ser refúgio para muita biodiversidade do ponto de vista da região, e se também a Câmara tem assinalado aqui alguma alteração deste ponto de vista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminando assim a ronda pelos diversos grupos parlamentares aqui presentes, eu vou passar então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Sintra, para que possa, num tempo de até 15 minutos, e pedia que fosse controlando a sua intervenção de modo a conseguir cumprir com o tempo, a responder então a todas as questões que foram aqui levantadas. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar também ser o mais sintético possível, sendo que houve aqui perguntas que foram similares dos diversos deputados, mas começo, obviamente, pelas questões levantadas pelo deputado Rui Rocha Pereira. Se a herdade da Cabeça Flauta está integrada no PULA, sim, está integrada no Plano de Urbanização de Lagoa de Albufeira. Se comprometeu ou não comprometeu o objetivo do PULA, há duas notas que é preciso dar. Temos aqui, portanto, já alguém perguntou se nós, não sei, penso que foi a deputada Rita Matias, qual foi o papel todo da Câmara Municipal, se tem informação jurídica. Claro que o município de Sesimbra, e se a fiscalização foi inócua ou não foi inócua, já lá vamos também. Mas, na verdade, sim, o município de Sesimbra acompanhou o processo e teve que ter uma análise, obviamente, também ela, do ponto de vista jurídico, da violação ou não violação e das competências que o município tinha ou não teria para, eventualmente, poder executar algum embargo, que é a única situação que existe possível para uma situação destas, relativamente a esta matéria. O plano de urbanização do Lagoa de Albufeira vincula, como foi dito aqui, os particulares, portanto é o artigo 5º do regulamento, mas a vinculidade deste plano não transfere para o município todas as competências de controle prévio ou de policiamento que tem que existir relativamente a uma questão que a lei não lhe atribui, que tem a ver com competências, obviamente, de operações silvícolas, como aqui foi dito, abate de árvores. Uma coisa, como foi aqui referido, é o parâmetro material da conduta que o plano também ele estabelece, outra é o título competencial e o procedimento através dos quais o parâmetro é feito, sobretudo, valer. Fora do universo das operações urbanísticas e dos atos sujeitos a controle municipal, a garantia do cumprimento das normas de um plano opera para as vias sancionatórias e, portanto, obviamente, para as entidades que têm competência legalmente previstas para o fazer. Aliás, não é inócuo, digo eu, o levantamento de um processo pelo IGAMAOT no sentido de verificar, efetivamente, se as intervenções violaram o PULA, o PDM, o regime de REN, e eu diria também a questão da área complementar do POC Alcobaça Especial. E, portanto, obviamente, esta matéria é a entidade competente, efetivamente, para ver isso. O município não consegue, nem pode, efetuar um embargo sobre uma operação desta natureza. Quanto à questão do mérito, que aqui foi referido também, que é importante abordar, e, portanto, acho que estou a fazer aqui uma resposta mais conjunta aos senhores deputados, que é mais importante, e a questão que foi aqui, e houve aqui algumas afirmações que colocaram, mas houve violação do PULA ou não houve violação do PULA? E para alguns deputados foi claro dizer, houve uma violação do PULA. Para nós, a interpretação que fazemos é que não há uma violação do PULA. E, portanto, o PULA interdita, na verdade, no espaço agrícola florestais, entre outras ações, a destruição do solo e a alteração do relevo, as alterações dos sistemas agrícolas e florestais existentes, mas estas interdições não têm que ser lidas num contexto, obviamente, também ele sistémico do plano. O uso dominante destas áreas, e a senhora deputada Inês Sousa Real colocou aqui a questão, portanto, eu clarifico, é um espaço agrícola ou florestal, cujo uso dominante é agrícola ou florestal, e, portanto, seria absurdo que o município, independentemente daquilo que são a concretização dos objetivos do plano e, sobretudo, o programa que tem previsto especificamente para aquela zona, dissesse agora que uma das ações dominantes que tem a ver com a silvicultura fosse proibida ao nível do plano. Portanto, não é possível. Não, não, não. Nem é o município que competia a aferir esta matéria. Portanto, ou seja, a gestão da vegetação, obrigando a proceder à gestão da vegetação espontânea, com periodicidade compatibilize, a redução do risco de incêndio. Aliás, o plano é indicativo até da forma como devem ser feitas a gestão, obviamente, do risco florestal. E, portanto, o corte da estação de madeira, a estação de combustível, que é inerente a este uso dominante, que é agrícola florestal, encontra-se titulada pelos manifestos legais. Portanto, e é estes manifestos que titulam efetivamente esta possibilidade. Uma interpretação contrária a esta conduziria a todos termos um resultado, eu diria, absurdo, do próprio plano proibir o uso que declara dominante daquele espaço. Isso acho que é certo, e acho que não temos nenhuma dúvida. Quanto à questão, obviamente, que foi aqui colocada sobre a edificabilidade e o que é que lá está previsto, o que está previsto no PULA. Portanto, a Câmara, sim, tem competência relativamente à edificabilidade, às operações urbanísticas, portanto, de uma forma clara e inequívoca, dizer que não houve nenhum pedido de informação prévia, não houve nenhuma reunião, não houve, aliás, não houve nem pode existir, porque o cumprimento da edificabilidade, a única edificabilidade que está prevista no âmbito do Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, que é um instrumento que está enquadrado no Plano Diretor Municipal e que é mais restritivo até do que o próprio Plano Diretor Municipal relativamente a esta matéria, que prevê, se a minha memória não me falha agora, portanto, não quero incorrer em erro, prevê a possibilidade de construção de empreendimentos turísticos em solo rústico, em parcelas superiores a 20 hectares, com um índice de construção de 0,05. Neste caso não se aplica porque temos um instrumento que densifica, obviamente, o Plano Diretor Municipal e restringe aquela zona à construção de um parque ambiental. Sim. Pode ser público como pode ser privado, como tantos outros no país. Aliás, aquilo que nós mais gostaríamos, efetivamente, é que o proprietário ou o fizesse ou alguém adquirisse para poder fazer. E pode fazer um estacionamento, e pode fazer edificações do próprio parque. Estamos a falar de um parque ambiental, que pode ter animais, que pode ter percursos pedestres, pode ter um parque infantil. Portanto, é possível. A questão que se coloca, e coloca-se bem, é... Bom, mas foi para a concretização de um objetivo do PULA, que é a construção de um parque naquela parcela, há uma questão, e foi bem colocada, diga-se em bom de verdade, há uma questão que é o próprio PULA diz que se devia manter, obviamente, toda a vegetação e, portanto, dando aqui um impacto relativamente àquilo que é a projeção, porque ela faz parte, ou deveria fazer parte, efetivamente, também desse parque ambiental. A questão que se coloca é, efetivamente, no âmbito também do PULA, o que se prevê é que haja um estudo prévio. Portanto, a Câmara só pode aprovar, efetivamente, aquela operação de um parque com as características que estão definidas no regulamento do PULA, porque penso que os senhores deputados devem ter acesso, ou com certeza que tiveram acesso, só é possível através de um estudo prévio. E as ações de reflorestação são, obviamente, também questões que nós podemos colocar como, não só como necessárias, como obrigatórias relativamente à execução desse plano. E permitam-me dizer aqui uma questão que volto a referir, que é muito importante e que também a mim me confrange um bocadinho e, portanto, não tenho problemas em dizer isto. Ora, nós numa operação florestal desta dimensão, e aqui eu volto a dizer, portanto, teve um impacto público, porque nós conhecemos aquela paisagem, todos nós, há muitos anos, eu particularmente a conheço, e tem um impacto que nós reconhecemos. Também aqui foi dito, e bem, pela deputada Rita Matias, que muitas das vezes a dimensão da projeção dos vídeos populares que se fazem criam, obviamente, também um sentimento de mais alarido. Mas eu também tenho que dizer, senhora deputada, o seu colega deputado, que eu tive a oportunidade de ouvir, que até é vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, colocou aqui numa das audições a dizer que a Câmara foi completamente inócua e, portanto, não resolveu e não resolve. E também fez vídeos sobre esta matéria, que também não ajuda nesta interpretação. Eu não tenho dúvidas, vou dizer isto em tom de brincadeira, se me permitirem. Se o Presidente da Câmara, numa circunstância destas, também tivesse, mesmo sabendo da existência da legalidade das questões, sem prejuízo da percepção que nós devemos ter e que temos também sobre, eventualmente, uma proteção que deveria existir sobre aquele território, e já lá vamos. Mas se o Presidente da Câmara tivesse feito uma série de vídeos, amarrado lá umas árvores, a dizer, pá, ninguém venha aqui destruir, ganharia, se calhar, uma série de engagement também nesses vídeos. Mas eu não faço isso. Nem faço isso, nem vou pagar focos com ramas, portanto, focos florestais, desculpe-me dizer isto, porque você deu um toque que eu acho que é o essencial, e criou-se, de facto, um alarido, muitas das vezes, colocando responsabilidades na Câmara, sem CDR, no ICNF, quando a questão que se coloca, e deve-se colocar de forma, obviamente, evidente, é como é que nós, e, portanto, já não é possível agora nós repristinarmos o que lá existia. Agora, se calhar é preciso encontrar formas, no futuro, e aqui foi dito muito bem, sítios Ramsar, zonas que estão, obviamente, envolventes as zonas especiais de conservação, as zonas especiais de proteção, o caso da Lagoa da Albufeira é uma zona especial de proteção, se calhar encontrar mecanismos, e não são na escala do município, porque o município não tem competências materiais nesta matéria, pode tê-los, obviamente, do ponto de vista do plano, mas depois a competência de fiscalização e de aflição não é do município. Se for RN-CCDR, se for Programa de Orla Costeira, é, neste caso, a RHTES, neste caso, mas APA no sentido lato, se for Conservação da Natureza e CNF. E, portanto, se calhar seria necessário, efetivamente, nós temos aqui três coisas fundamentais. Primeiro, que nos manifestos de corte, e também aqui já foi perguntado, penso para a deputada Paula Santos, nós não tivemos nenhuma informação prévia, o que conhecemos foi, de facto, da expressão pública, desde 2025 que esta operação começou, e, portanto, as ações de fiscalização que nós fizemos, como disse o deputado André Pinotes Batista, quer dizer, são fiscalizações para verificação apenas, mas, e, eventualmente, remeter para as entidades, esclarecimentos, pedidos. Portanto, foi através dessas operações que nós fomos pedir ao ICNF se houve manifestos, não houve manifestos, se estava tudo ok, se não estava tudo ok, se cumpria aquilo que estava previsto, obviamente, também, com as dúvidas que eu aqui já coloquei. Eu, no início, também tive muitas dúvidas, falei pessoalmente com o Presidente do ICNF, também não tenho problemas em dizer isto, porque tive dúvidas, mas há alguma restrição sobre os sítios classificados como Ramsar, que não sabia, fiquei a saber que não existia também. Não existia, se calhar deveria existir. Tal como também não existe e deveria existir, em situações em que existe, obviamente, um manifesto de corte com esta dimensão, a obrigatoriedade logo, desde logo, de reflorestação. E também não há. E, na verdade, não há. O município pode, e volto a dizer, pode vir a fazê-lo no quadro do estudo prévio para aquilo que deve ser a concretização da edificabilidade que é prevista, que é um parque ambiental. Pode e deve, e vamos acompanhar, e é isso que todos nós gostaríamos de fazer. De iniciativa privada, não há problema nenhum, porque também não temos problema nessa matéria. Mas, efetivamente, estas questões têm que ser também vistas no quadro, obviamente, da instância legisladora. Façamos aqui duas coisas que é importante. Uma maior possibilidade de articulação entre as entidades. E, na verdade, se existir esta questão da necessidade de classificação, ou, eu vou dizer, aqui o ideal, salvo melhor opinião, e isto é uma opinião muito pessoal, nem era sequer dizer assim, há restrições, porque podem não existir restrições. Foi colocado aqui pela deputada Inês Sousa Real, se nós temos a percepção do impacto sobre a biodiversidade. Nós não conseguimos ter, nem temos equipas técnicas que consigam avaliar essa situação. Quem tem é o ICNF, e portanto é o ICNF que o faz e deve fazer. A informação que temos do ICNF é que não houve e nem há, mas esta é a informação, aliás, que penso que também aqui foi referida nesta comissão, não houve nem há nenhuma influência naquilo que é as zonas de conservação que estão imediatamente a seguir, o caso da Lagoa Pequena, que é uma parceria, um projeto de cogestão nosso com o próprio ICNF, que não há, obviamente, nenhuma implicação. Mas nós não temos capacidade de aferir isso, não temos de todo. Mas bastaria uma coisa que é dizer assim, olha, aos sítios Ramsar ou nas zonas envolventes, zonas de proteção complementar às zonas especiais de conservação, com um buffer de perímetro, qualquer operação destas seria necessário um parecer do ICNF, nós teríamos todos hoje mais descansados. Porque hoje dizíamos assim, bom, aquela operação ali realizou-se, mas teve, não foi um mero manifesto de comunicação, houve um parecer e, de facto, não houve incidência na biodiversidade das zonas especiais de conservação que são confinantes com a zona onde houve a intervenção, não há problemas do ponto de vista daquilo que efetivamente é uma operação civícola e, portanto, é possível, ou então dizer, olha, só é possível desta forma, 1000 toneladas, 500 árvores, 300 árvores para manter estas manchas. Portanto, se não há esse parecer prévio em situações dessas, portanto, nós estamos, obviamente, consignados a esta matéria. Uma resposta também muito clara e inequívoca, não há, volto a dizer, nenhum pedido de informação prévia, nenhuma reunião, e sejamos claros, os instrumentos estão territorial municipal, têm a sua tramitação, o processo do PDM está a ser revisto. Sobre o PDM, neste momento, existe este instrumento, que é o PULA, também, que rege. Uma nota muito especial, o PULA e a nossa ação da fiscalização também incidiu sobre isso. Em solos urbanos, portanto, onde é prevista edificabilidade, nós colocamos em sede do PULA que temos que verificar, efetivamente, os cortes de pinheiros para serem os mínimos possíveis e, portanto, em nenhuma destas áreas foi identificado como estando em solo urbano, portanto, todos eles são espaços agrícola-florestais e, portanto, saíram fora da incidência também da ação em que o município podia, efetivamente, intervir, mesmo no âmbito do PULA, mas de uma forma clara e inequívoca. Não há nada, nem pode existir, do ponto de vista urbanístico naquele território que não seja aquilo que está previsto neste momento no PULA. Portanto, isto, as pessoas têm que perceber isto, porque às vezes eu também temos a percepção que aquelas operações muitas das vezes levam, como aqui foi dito e muito bem, a que haja uma especulação, os próprios cidadãos se sintam, obviamente, que se houve aquele abate é porque aqui vai aparecer alguma coisa, mas não pode aparecer, é aquilo, não pode aparecer uma outra coisa diferente daquela. E, portanto, eu acho que já respondi praticamente a tudo. Portanto, não fomos informados sobre o abate, portanto, acompanhámos. O acompanhamento que fizemos, volto a dizer, os serviços da Câmara que acompanharam foi sempre o Serviço da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, portanto, quem acompanha, de certa forma, acaba por ter um relacionamento com o ICNF, com a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre as questões, obviamente, das zonas que têm algum regime de proteção, foi a Fiscalização Municipal e a Divisão de Assuntos Jurídicos a Divisão de Estratégia e Planeamento Urbanístico para verificação efetiva se houve cumprimento ou não, em cumprimento do PULA. Mas volto a dizer, e eu acho que isto também tem que deixar esta nota final, portanto, acho que é importante, independentemente das questões que já foram respondidas, tramitam em instâncias próprias, entre as quais o IGAMAOT, uma verificação efetiva sobre se foi violado alguma coisa ou não das normas, quer das restrições, quer das servidões, quer efetivamente também dos instrumentos de gestão territorial à escala municipal. E, portanto, essas devem ser averiguadas, aferidas, e se houve, devem ser apurados os responsáveis, e a Câmara Municipal está cá para contribuir exatamente para isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me então agradecer a sua presença aqui, agradecer também as respostas todas que deu a esta Comissão e a todas as senhoras e senhores deputados, agradecer também a presença de todas as senhoras e senhores deputados e terminamos assim esta audição. Muito obrigado.